Podcast BMJ.
Oi pessoal, meu nome é Nicolas Borges, líder de inteligência política aqui na BMJ, e hoje venho comandar mais uma edição do nosso podcast. Os últimos dias em Brasília, eles foram bastante intensos. O governo mais uma vez se viu pressionado na sua agenda de articulação política para aprovar uma série de medidas importantes e apresentar outras também, e deu novos passos em direção a temas bastante relevantes para a economia brasileira. Nessa edição, nós iremos falar sobre a aprovação do programa Mover do Senado, o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária e a nova MP que o governo editou para compensar a perda da folha de pagamentos devido à desoneração dos 17 setores da economia em 2024. Nessa missão de conversar, interpretar o cenário político, hoje eu vou dividir espaço com duas ilustríssimas especialistas aqui da BMJ. Gabriela Rosa, nossa head de tributário. Oi, Gabi, tudo bom?
Tudo bom, Nicolas. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
E também recebo a Luciana Rodrigues, nossa consultora especialista em energia. Oi, Lu, como estamos por aí?
Oi, Nicolas. Oi, pessoal. Boa tarde a todos que estão aqui nos ouvindo. Prazer estar aqui com vocês.
Perfeito. Então, vamos começar. A nossa pauta inicial, a gente queria falar um pouquinho sobre o que tem acontecido no Senado Federal nos últimos dias. Na última quarta-feira, o projeto que estabelece o Programa de Mobilidade Verde, mais conhecido como Programa Mover, foi aprovado lá no Senado. O programa ele traz uma série de diretrizes e incentivos para a indústria brasileira automotiva e tem como um dos seus principais objetivos tanto descarbonizar esse setor, mas, segundo o governo, também aumentar a competitividade desse grupo na escala global. Esse programa ele foi lançado nos últimos minutos, nos 45 segundos dos últimos minutos de 2023. Mas só agora que a gente está vendo essa tramitação acontecendo de fato, tanto na Câmara quanto no Congresso. Daí eu queria chamar vocês, Lu e Gabi, para que a gente pudesse conversar. Lu, o que você acha que explica todo esse período de espera até essa aprovação na última quarta-feira?
Bom, Nicolas, boa pergunta. Eu acho que eu vou pedir permissão para dar um passo atrás, só para voltar aí à origem do programa, porque hoje já tem estabelecido, desde o Inovar Alto, desde o programa Rota 2030, uma política de importação com a definição de alíquotas para veículos eletrificados ou veículos elétricos híbridos. Então, inicialmente, a criação do programa Mover ela foi encaminhada pelo governo por meio dessa medida provisória publicada aí no apagar das luzes em Brasília. Ela tinha validade por 3 meses, mas acabou não sendo apreciada e perdeu a validade no último dia 31 de maio. Ela não pôde tramitar, até por uma certa resistência da Câmara dos Deputados, que muito questiona a composição das comissões mistas que são formadas para análise específica de cada medida provisória, e como o próprio nome diz, elas são formadas igualmente por deputados e senadores para analisar esses tipos de matéria. Então, ela seria ali a ocasião em que cada parlamentar de cada casa teria oportunidade para se debruçar sobre o tema. E o projeto de lei do Mover, ele tinha como objetivo central exatamente essa parte, a situação de apoiar o desenvolvimento tecnológico com a descarbonização de frotas e o alinhamento para uma economia de baixo carbono no ecossistema produtivo, da produção de tanto veículos leves como pesados, mas também de autopeças. Então, o projeto, ele repetia pontos da medida provisória, a medida provisória 1205 de 2023, e que previa incentivos financeiros na casa de 19,3 bilhões de forma gradativa em 5 anos e redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. O intuito era estimular a pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas para a produção de veículos com menor emissão de gases de efeito estufa. Acontece que, sem a viabilidade para a medida provisória, a alternativa que o governo encontrou foi de editar um projeto de lei em regime de urgência, inicialmente em regime de urgência, né, depois essa urgência foi retirada, para tratar basicamente sobre o mesmo tema. E essa é uma solução que ela tem sido adotada diversas vezes para driblar esse impasse sobre as medidas provisórias no Congresso Nacional. Os estímulos apontados na medida provisória, ele foi um dos motivos para os anúncios de investimentos feitos pela indústria. Isso gira em torno de 130 bilhões para os próximos anos. E apesar da importância do tema para o Poder Executivo, esse debate ele girou em torno de matérias que não tinham tanta sinergia com o tema inicial do escopo da proposta, que é o que a gente chama de jabuti, e isso acabou roubando a atenção do mundo político. Isso porque durante a tramitação do texto na Câmara dos Deputados foram incluídos dispositivos, por exemplo, um que institui a cobrança de 20% de imposto de importação sobre compras internacionais para pessoas físicas no valor abaixo de $50, que hoje são isentas. Esse trecho ele chegou a ser retirado do texto pelo relator do Senado Federal, o senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, mas ele acabou sendo recuperado após o plenário aprovar um destaque que foi apresentado pelas lideranças de governo, e aqui eu cito PT, PSD e MDB. Esse instrumento ele atendia parcialmente a uma pressão que foi feita pelo setor produtivo nacional e que alegava essa perda de competitividade em razão de uma alegada concorrência desleal. Então, aqui a gente fala das gigantes do e-commerce, como Shein, AliExpress e afins, que de uma forma ou outra acabam se beneficiando da isenção, mas que não equiparam a alíquota ao percentual pago em outras situações de importação, que são aqueles 60%. O relatório do projeto ele foi apresentado pelo senador Rodrigo com várias mudanças em relação ao texto que chegou da Câmara, entre elas a chamada taxação das blusinhas e também a exigência do uso do conteúdo local para exploração e escoamento de petróleo e gás. Essas duas emendas foram incluídas durante a tramitação na Câmara dos Deputados, só que para o relator no Senado Federal, o projeto precisava seguir como programa Mover, que era o tema inicial e urgente para o país. De uma forma ou outra, essa prioridade ela acabou se desgastando ao longo da tramitação na primeira casa, e na segunda, já no Senado, ela ganhou um outro alarde. Então, acho que daí a gente vê o quão dentro dessas casas prioritárias tem essa possibilidade de calma aí na análise, até para a gente ter um ponto de vista diferente, a gente enxerga nitidamente um ponto de vista entre as duas casas.
Se eu puder complementar em alguma nota essa exposição brilhante que a Luciana trouxe sobre a discussão que envolveu o Mover, é uma reflexão do quão interessante a gente tem num projeto que é absolutamente consolidado, né? A gente, historicamente no Brasil, as políticas de incentivo ao setor automotivo, elas são consolidadas. A gente teve, inclusive, problemas na seara de comércio internacional para a gente ter essas políticas, e o Brasil sempre endossou, ou seja, reformando o formato ou sempre mantendo um relacionamento muito bom com o setor automotivo para construir a política em conjunto. Então a gente sabia que alguma política do setor automotivo seria gestada nesse governo e teria sim uma participação muito grande da indústria e seria aprovada. Então não havia dúvida de que o Mover tinha tudo para ser aprovado tecnicamente. O que ele acabou evidenciando é que dentro dessa política tão consolidada, as várias vicissitudes dos relacionamentos institucionais afloraram, vieram à superfície. Então, uma primeira grande discussão que é importante a gente suscitar é quão consciente e quão sinérgica está a relação dentro do próprio governo em relações de técnica tributária. Porque a gente observou uma situação em que o presidente tinha um posicionamento político de uma ordem, que ele inclusive reduziu a temática de uma maneira muito social, no sentido de como uma parte da população teria acesso a um benefício fiscal associado à viagem exterior e vem na bagagem, então associada à classe média, enquanto uma outra parte da população, que é pobre, pode ter acesso a esse mesmo, como ele chamou, bugigangas, via esse benefício fiscal que é criado, e por que a gente não poderia ter esse tipo de tratamento popular. Enquanto o ministro da Fazenda, em uma nota nota muito técnica, em uma declaração totalmente técnica, endossou o pensamento da Receita Federal, informando que seria uma política absurda a gente ter realmente esse tratamento, essa isenção, considerando essas remessas internacionais, porque a gente acaba tendo uma movimentação digna de um país em termos de importação sendo conduzido para pessoas físicas, enviado como se tal fosse para pessoas físicas. Então, em termos de situação tributária, esse instrumento, ele é bem diferenciado, bem digno de várias críticas, mas o presidente e o ministro da Fazenda parecem não concordar historicamente sobre esse assunto. E aí a gente tem o presidente da Câmara tendo que arbitrar esse relacionamento, arbitrar essa divisão, que também ecoa alguma divisão na base do Partido dos Trabalhadores, logo ele numa posição que não gostaria certamente de ser o cavalo de Troia nessa discussão. Porque o Arthur Lira, como a gente sempre lembra os nossos ouvintes, ele compõe a base do governo na medida em que lhe é conveniente. Quando ele não tem interesse sobre a matéria e ele discorda e tem os seus próprios interesses, ele destoa e ele choca, inclusive, com o governo para impor a sua posição. E nesse meio tempo a gente tem até o Rodrigo Pacheco sendo um mero telespectador dessa discussão, porque ele, enquanto uma autoridade em igual nível, pouco participou. E a gente teve a figura do relator Rodrigo Cunha assumindo muito mais esse processo de negociação como um representante de uma ala mais conservadora, de oposição, mas que tem interesse em dialogar. Então a gente vê esses players todos se degladiando em uma discussão que seria dada, até para o setor automotivo. Poxa, porque tudo isso está acontecendo aqui, logo nessa política que ninguém tem nenhuma discordância. Talvez fosse melhor tirar tudo e deixar só o esqueleto da política, porque pelo menos a gente consegue avançar. E a gente sentiu que, principalmente nós, né, eu e a Lu, a gente esteve lá no Senado essa semana, a gente sentiu que pouco se falou do automotivo face a discussões que passavam ao Léo em relação a isso, e é muito salutar que eles tenham chegado num consenso para conseguir aprovação nessa casa, para não atrapalhar o avanço dessa política tão importante.
Uma vitória meio amarga para o governo, né? Já que, por fim, ele consegue destravar essa questão do mover, que é um pilar essencial aí na agenda de descarbonização, transição energética, agenda verde como um todo. Ao mesmo tempo, como a Gabi bem mencionou, deixa muito mais explícito essas divergências políticas e técnicas acerca de um debate também que não é de agora, né? Já no primeiro ano do governo Lula 3, o Ministério da Fazenda já dava indícios de que, olha, não estamos debatendo isso agora, mas em breve, provavelmente, algo sobre esse quesito pode aparecer. E meio amarga também, porque, né, do ponto de vista também político, a preocupação do presidente Lula é que a gente vê que nas últimas pesquisas de popularidade, o presidente ele vem patinando na percepção positiva, principalmente nesse segmento da classe média, que ainda não enxerga positivamente o governo. Então, o Palácio do Planalto tem um certo receio de que essa medida acarrete vários ônus para o poder executivo em si, né? Que essa taxa de percepção negativa comece a crescer devido a esse entendimento da população brasileira de que é uma medida implementada pelo poder executivo. Então, no âmbito político, essa é uma das principais preocupações do governo também em relação a essas outras questões. Mas aí a gente vem e precisa, de fato, debater, né? Não só nessa matéria, como em outras, como a gente tem visto, a articulação do governo ela tem pecado um pouco em todos os aspectos, né? Porque a gente sempre vê diferentes posicionamentos sobre uma pauta, eu não diria uma pauta em comum, mas uma pauta em específico, como a Gabi muito bem mencionou. E um dos argumentos que o próprio ministro Haddad ele reforçou, defendendo essa taxação de 20%, é de que muitas pessoas de alto padrão também fazem compras através desse mecanismo, que ela também atingiria não exclusivamente pessoas de classe média, mas também teria uma abrangência muito maior do que a mídia tem repercutido. Mas, como muito bem mencionamos, né, deixamos de em segundo plano a dimensão que é o programa Mover, porque tinha algo ali que incomodava o Palácio do Planalto, que era de desejo da Receita Federal e da equipe econômica, que está em busca de receitas, devido também a alguns problemas que o governo enfrentou lá no Congresso Nacional. Então, a gente precisa ainda acompanhar esses novos dobramentos, né, já que o projeto volta para a Câmara devido às alterações alterações do Senado. Gabi, e você muito bem mencionou que a BMJ ela esteve bastante presente nas discussões, tanto na Câmara quanto no Senado, do programa Mover. Como que o setor em si, o setor industrial, automotivo, né, ele recebe, por fim, a aprovação desse conjunto? Existe um certo entusiasmo acerca de toda essa medida? Como é que o setor ele reagiu?
Nicolas, eu vou roubar um pouco o tempo de fala da Gabi só para fazer um adendo no sentido de um projeto de lei que inicialmente era conhecido como Programa Mover. Quando a gente entrava nos gabinetes e se referia ao número do projeto, as pessoas falavam, o da taxa da blusinha. Então foi um nome em que a gente muito ouviu falar, e ao invés da gente falar sobre mover, a gente passou a falar sobre a taxa da blusinha. Então, essas mudanças que foram feitas ao longo da tramitação irritou bastante, e aqui eu citaria especialmente o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, porque esse acordo já havia sido fechado com o governo, mas enquanto tramitou na Câmara dos Deputados, também foi um tema em que muito se discutia só e somente só a objeção ali da própria taxação, que já foi discutida no ano passado no âmbito do programa Remessa Conforme, né? Então, a falta de reciprocidade foi um ponto do texto que gerou muita polêmica em relação à lacuna da política tarifária, em se tratando aí da questão da alíquota de 20% para importação de mercadorias, mas no passado o governo já havia isentado essas compras de imposto de importação de 60%. Então, no caso das empresas que aderiram ao programa de remessa conforme, eles pagam hoje só o percentual de 17% de ICMS estadual. Acontece que não é de hoje que os parlamentares se debruçam sobre outros temas e acabam se aproveitando de situações, enfim, de brechas ali nos projetos de lei para validar outros textos e ganhar uma proporção de outros textos que não estão, que são estranhos ao escopo inicial de cada matéria, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê também uma discussão que girou muito em torno de o Senado não teve tempo para analisar. O Senado não teve... teve que ser mais célere na análise exatamente pela falta de tempo e pela lacuna que hoje existe, já que no dia 31 a medida provisória caducou. Esse tempo apertado para avaliar os textos que vêm da Câmara já é um motivo muito utilizado pelos parlamentares, pelo Senado Federal, de que é importante que a Constituição, que até o próprio regimento da Casa, o próprio regimento do Senado Federal, seja cumprido na tramitação das medidas provisórias. Porque, na visão deles, não é só a Câmara que precisa desse prazo de análise de cada item que está descrito ali nas medidas provisórias, mas que esse tempo deveria ser respeitado também na segunda Casa, na Casa de Revisão, que é o Senado Federal, evitando aí esses atritos, como é o que a gente vê acontecendo agora, de forma que quase tudo passa toque de caixa, quase que às pressas, sem que a discussão de fato seja feita da maneira correta. Então, o Pacheco, inclusive, chegou a lamentar a não instalação das comissões, da comissão mista para analisar a MP do Mover, e nas palavras dele, seria absolutamente legítimo, compreensível e honesto pedir mais tempo para o debate. Só que o tempo que eles tiveram foi de praticamente uma sessão para outra. Então, uma discussão que começou numa terça-feira acabou sendo finalizada na quarta-feira com menos de 24 horas. Né? Então, o caminho a ser seguido e que o próprio regimento do Senado Federal impõe é observar a conclusão da maioria, ou seja, um consenso da maioria nas duas casas. Né? Então, para depois, de fato, chegar em uma votação sem que fique nesse vai e volta, nesse ping-pong aí de projeto de lei entre as duas casas. Acontece que, apesar do Rodrigo Pacheco dizer que, por exemplo, é favorável à taxação das compras internacionais, foi dele a escolha do Rodrigo Cunha, que se apresentou como independente para essa relatoria. Então, outro nome chegou a ser cotado, o nome do líder do governo, o senador Jacques Wagner, que é do PT da Bahia, mas outros aliados como Davi Alcolumbre, acabaram participando da decisão. Então, o Alcolumbre chegou a reclamar da tese do Cunha ter atingido individualmente, ter ou tentado, né? Aí a gente fica nesse ínterim de atingir o Arthur Lira, que já foi seu aliado, mas que hoje está mais afastado. Mas o Cunha chegou a negar essa tentativa, até em entrevista, de que essa decisão de retirar a taxa de importação tenha sido uma relação de uma suposta disputa política em Alagoas. Então, no final das contas, foi um projeto aprovado com 67 votos favoráveis e nenhuma contrária, se não me engano, teve uma abstenção, mas a sessão ela foi marcada por uma manobra do governo que, no final das contas, saiu vitorioso ao facilitar a aprovação do Imposto Federal de 20% sobre as compras internacionais. Ela foi aprovada por meio de uma votação simbólica, que não precisa do registro nominal de quem votou contra ou quem votou a favor, mas depois os senadores decidiram reinserir esse jabuti da taxação como destaque no texto, né? Então, o último apontamento que eu faço para finalizar esse tema é como essa última versão que foi votada pelo Senado Federal apresentou essas diferenças de mérito em relação ao texto que veio da Câmara, é muito provável que esse texto ganhe mais celeridade e tração para retornar o quanto antes para a Câmara dos Deputados, e aí no máximo até sexta-feira ou mais tarde na segunda, no dia 10 de junho, para uma deliberação de urgência motivada para evitar maior insegurança jurídica em torno do programa de descarbonização da frota, já que esses investimentos que já foram feitos enquanto validade da medida provisória, eles causam uma série de conturbações no setor e somente se for aprovado mais uma vez o projeto de lei é que ele pode seguir para a sanção presidencial. Então, claro, aqui a gente já andou metade do caminho, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Na semana que vem, o tema prioritário ali, a gente ainda vai escutar bastante taxa da blusinha sendo comentada nos corredores do Congresso Nacional.
Com certeza, Lu. Não é um tema que ainda foi findado, já que veremos próximos capítulos, tanto no Congresso quanto lá no Palácio do Planalto. Também nessa semana, o governo ele apresentou duas medidas relevantes ainda para a questão econômica do país, mas eu gostaria de começar falando sobre a MP 1227, que o Planalto apresentou justamente para compensar a perda de arrecadação da União após a manutenção da desoneração da folha de pagamentos para este ano. Então, Gabi, eu queria entender um pouquinho quais são os impactos dessa MP, né? Principalmente para os setores que estão envolvidos nesse desafio sobre a questão da reoneração e como essa MP ela pode ou não impactar o ambiente de negócios e se o texto em si ele traz alguma novidade ou se de fato sela o acordo que o governo tinha com o Senado para tratar essa matéria em específico.
Olha, Nicolas, ele sela o acordo no sentido de que havia uma expectativa de que a desoneração ela custaria, né? E vale dizer, a conta de quanto custaria a desoneração nunca foi uma coisa aceita, né, dentro do Congresso. Enquanto parte dos parlamentares alegam que esse custo trazido pelo Haddad, bilionário, estaria sendo superdimensionado, o Ministério da Fazenda, em outro sentido, responde dizendo que o custo da desoneração está sendo efetivamente mencionado e mensurado e considerado pelos parlamentares. Tanto que, nesse aspecto, o Supremo Tribunal até vem para endossar esse posicionamento, reconhecendo a ausência de uma previsão de compensação por renúncia aplicada à política de desoneração. Nesse aspecto, de fato, que existe uma renúncia que ela é significativa, é difícil questionar. A questão é a política que foi empregada para se compensar essa desoneração, essa renúncia fiscal. Porque aí realmente havia um acordo de que algo deveria ser feito para compensar, mas o acordo não era que seria da forma como foi. O que que essa MP estabelece? Ela estabelece uma série de restrições, requisitos e dificuldades para o usufruto de benefício fiscal, inclusive elementos declaratórios associados ao próprio contribuinte ter que produzir informações para poder acessar esse benefício fiscal, está sujeito inclusive a uma listagem, uma exposição de que ele seria usuário desse benefício fiscal, que é um pleito antigo e que é uma defesa antiga do ministro Haddad em relação a isso. traz também uma série de restrições associadas ao direito de creditamento tributário. Então, uma série de situações em que eu não vou poder usufruir do meu crédito no âmbito do PIS e da COFINS, e eu não vou poder usar esses créditos para outras compensações. Isso é um aspecto importante, que a gente chama de instrumento da compensação cruzada, que é quando eu emprego créditos que me são direito por um tributo em outro tributo administrado pelo mesmo ente federativo. Então, nesse caso específico, a gente observaria, por exemplo, a compensação do crédito do PIS e da COFINS naquelas contribuições previdenciárias. Em um primeiro aspecto, a gente já vê efeitos significativos para alguns segmentos. Porque se a gente está falando de um segmento exportador, ele acaba desonerado. Porque a gente tem uma regra aqui no Brasil que a gente desonera as exportações. Não quer dizer que a gente não tributa. Quer dizer que a gente tributa e depois a gente dá direito a crédito. E esse crédito tem que ser aproveitado em algum lugar. Se eu sou preponderantemente exportador, significa que eu vou ter um volume de crédito muito grande e que eu não vou ter onde compensar, porque as minhas operações se destinam à exportação. Então, como que eu vou utilizar esse crédito? Eu vou utilizar nos meus débitos de contribuição previdenciária, porque todo mundo tem, toda empresa no Brasil tem débito de contribuição previdenciária, porque, de fato, é uma contribuição devida para sempre que eu tenho um funcionário. Então, se eu sou uma empresa, eu vou ter, naturalmente, funcionários, eu vou ter débitos associados à contribuição previdenciária. Então, se eu conseguir equalizar esse processo, eu não vou ter um excedente de crédito. Só que se eu não faço isso, onde que eu vou, como é que eu vou fazer a gestão desse crédito? Uma coisa muito importante que as pessoas não compreendem é que crédito é custo. Muita gente fala assim, não, mas é um direito seu. E vale explicar, né? É uma matéria tributária bem complexa, no sentido de a gente estar falando aqui na seara da não cumulatividade. Se a gente fosse adotar um princípio bem simples para explicar, a gente diria o seguinte: tudo aquilo que me gera custo tem que me gerar crédito. Essa seria a regra mais simples de não cumulatividade. É aquilo que, inclusive, a reforma tributária visa adotar. Então, o tributo, ele é cobrado no consumo, ele não é cobrado na produção. Então, se eu que sou o produtor sou tributado, no momento em que eu faço a venda do meu produto, eu recebo crédito para igualar da zero a zero. E o tributo vai caminhando na cadeia, então eu não fico com o tributo retido em mim. Só que se eu tenho esse direito ao crédito e esse crédito eu não tenho onde utilizar, eu tenho um custo de gestão tributária, eu tenho um custo administrativo de transformar esse crédito que não é compensável num pedido de ressarcimento. E eu vou ter que, inclusive, fazer a atualização dos créditos no tempo. Inclusive, ele pode perder valor econômico, então o próprio Estado perde se eu fico muito tempo acumulando crédito. E existe todo um contexto de desconfiança no setor público brasileiro, que é de eu ter o direito ao crédito e eu não levar. Eu peço ressarcimento, mas o Estado não me paga. Ou ele coloca uma série de dificuldades para que ele reconheça esse meu crédito. No sentido de, não, o direito é seu, mas dessa forma como você declarou, está errado. Então, essa parte do seu crédito eu não reconheço. Ou, para essa aplicação específica, está correto, para essa outra aplicação não está correto. A gente aqui no Brasil, principalmente para PIS e COFINS, a gente tem que discutir se colete de EPI me dá direito a crédito ou não. Ou seja, se o colete que eu utilizo, por regras que são impostas ao empresário, de segurança no trabalho que são devidas, se elas são realmente parte do meu processo produtivo. Ora, se eu tenho um funcionário que ele precisa de um equipamento para fazer a atividade dele no processo produtivo, naturalmente, o colete que ele usa é parte desse processo produtivo, seria um insumo. Mas eu preciso conversar com a Receita e pedir que ela me diga isso para que eu consiga efetivamente ter direito a esse crédito. Então a gente está falando de um contexto em que essa discussão inteira já aconteceu. E agora que eu já tenho meu crédito garantido, eu não consigo usar. Então, por isso que a gente tem respostas extremamente rígidas em relação à SMP. E a gente já teve posicionamentos da Confederação Nacional da Indústria, dizendo que é contrária a essa medida provisória, e a gente já teve posicionamentos da Frente Parlamentar Agropecuária, dizendo que isso não vai avançar. Então, esses posicionamentos vêm desse lugar, que é uma política de incentivo tem que ser financiada de alguma forma. Como eu vou fazer isso? Usando outra política de incentivo e reduzindo ela e fazendo esse manejo fiscal. O que não dá para acontecer é eu pegar os direitos que são garantidos e restringir para financiar uma política de incentivo, porque as naturezas são diferentes. Então, eu tenho que comparar uma natureza com a outra e não restringir naturezas diferentes para uma se balancear. E isso acaba desembocando em discussões judiciais. Então, essa medida provisória, ela certamente será judicializada. Se não, já não for, enquanto eu falo com vocês. Mas a gente sabe que o efeito da judicialização de uma coisa que está sob a seara do legislativo é muito complicado, porque o próprio juiz prefere esperar o legislativo atuar. Mas essa medida provisória, ela tem efeito imediato. Então, a gente já tem particulares sofrendo o efeito de uma medida que nós que conhecemos da política sabemos que muito possivelmente ela vai cair. Então, a gente tem 120 dias de sofrimento, digamos assim, por uma discussão que pode não dar em nada. Esse é o quadro que marca esse MP, muito, muito sombrio, digamos assim.
Excelente, Gabi. Só fazendo um adendo também, acaba que é um movimento que pode, no fim das contas, até debilitar a competitividade dos produtos brasileiros frente a esse mercado internacional. E isso, de uma forma ou outra, certamente pode prejudicar o setor produtivo aí, de maneira a reduzir ou até, de certo modo, impedir o crescimento do país para geração de empregos e incremento de renda média aí dos brasileiros. Então, de uma forma ou outra, é uma situação que a gente, mais uma vez, se apega numa política que, como a Gabi bem pontuou, são 120 dias em que a gente aguarda regulamentações, aguarda posicionamentos, até tramitações mais céleres para entender o que de fato vai acontecer no fim das contas, né?
Um baita problemão, né? Porque desde 2011, quando esse benefício ele foi instituído, a classe política, de uma certa forma, tentava encontrar uma saída política para essa questão. E a gente vê que é um tema que vem se desdobrando há muito tempo, né? Então, uma matéria que foi editada no governo Dilma, passou por vários outros governos. Então, de fato, o presidente Lula ali ainda deve continuar enfrentando uma ampla resistência acerca de um tema que não está pacificado, nem no âmbito político, como também no âmbito do empresariado que representam esses setores que são afetados. E como a Gabi mencionou, todo mundo que veio à tona falar que criticando essa nova MP, ou desde sempre criticando a proposta do governo de reoneração da folha de pagamentos, o setor do agronegócio tem uma bancada expressiva, tanto na Câmara quanto no Senado, que dificultaria, de fato, um consenso em torno de uma pauta em que grande parte dos parlamentares estão em desacordo com o governo. Então, a gente precisa acompanhar para ver se, de fato, vai ser uma nova derrota para o governo no âmbito da sua agenda de arrecadação e no âmbito da agenda econômica, ao mesmo tempo em que o ministro Fernando Haddad vai precisar tirar um pouquinho mais de cabelos da cabeça para tentar encontrar um meio termo ou uma solução com o âmbito político em torno dessa outra questão.
Um aspecto legal, interessante da gente comentar aqui, Nicolas, você falou do Haddad perder cabelos. Eu acho que teve algum episódio que a gente sentou aqui e foi falar, e eu me lembro de ter falado que eu jamais gostaria de estar sentada na cadeira do Haddad esse ano, porque ano passado ele tirou tudo da pauta dele que tinha gente que queria que passasse. Então, o que ele tinha para discutir e aprovar, ele fez ano passado. E só sobrou para esse ano o que ninguém queria. Os temas que sempre sofreriam resistência. E não é à toa que a gente está vendo medida provisória atrás de medida provisória, caducando, virando PL com urgência constitucional. E aí depois o governo fica sambando para tentar usar essa urgência constitucional ou tira a urgência para não sofrer a derrota com essa urgência acontecendo. Então, a gente vai ver um aspecto muito nesse sentido de o governo precisa aumentar a arrecadação. Não só porque a política tributária desse governo, política fiscal desse governo, não é corte massivo de gastos, e sim elevar a arrecadação para conseguir manter uma estabilidade no gasto próximo, mas também precisa porque a eficiência arrecadatória está se mostrando questionável no Brasil mês após mês. A gente está tendo resultados de arrecadação minguando marcas que mostram que a gente está numa política que já não é mais tão eficiente. Então, a posição do Haddad, ela é digna e interessante. Realmente, ele está tentando arrumar a casa porque a gente tem políticas que não são boas em arrecadação. O problema é que a gente teve no final do ano passado uma política de subvenção que tirou o efeito prático dos benefícios fiscais. A gente tem benefícios fiscais estaduais e municipais, e quando chega no federal, eles viram crédito ou eles acabam tributados no IRPJ e na CSLL. Então, se eu sou um empresário, sobretudo um exportador, e eu recebo benefícios nos estados, eu já vou ter que pagar tributos federais em cima desse benefício. E agora, na hora que eu vou exportar, eu ainda só tenho a opção do ressarcimento, que eu não sei quando eu vou receber. Para o Brasil, que levanta uma bandeira muito importante, sobretudo nesse governo, de que nós somos campeões em exportação, em que a nossa balança é invejável quando a gente observa os países em desenvolvimento, fica muito difícil jogar essa conta para a exportação, e principalmente quando quem segura essa bandeira também é o agro, e o agro, como você falou, não vai sustentar politicamente essa dinâmica. Então, é jogar um ônus tributário em alguém que não vai te apoiar. É perigoso esse tipo de dinâmica.
E com quem o governo já vem presenciando uma série de nem altos e baixos, né? Baixos e baixos. Então, a gente precisa acompanhar como a classe política, as classes técnicas e também os representantes desses setores devem se mobilizar em torno dessa questão. Outra matéria muito importante que chegou ao longo dessa semana, que também vai em conjunto com essa questão tributária que nós estamos falando, foi o tão aguardado segundo o projeto de lei que regulamenta uma outra parte da reforma tributária. Né? O governo ele tinha já prometido que entregaria nas próximas semanas, e parecia que essa próxima semana nunca chegava, mas chegou. Então, Gabi, se a gente considerar o escopo desse projeto, né, o que, que o governo ele precisava trazer para regulamentar o que faltava da reforma tributária? Ele conseguiu entregar tudo o que se esperava? Conseguiu acordos entre gregos e troianos sobre pontos que ainda eram conflito entre as entidades federativas?
Não conseguiu, Nicolas. O conflito federativo ele segue quente como estava nos bastidores do Ministério da Fazenda. A diferença é que agora não se fala, não está se falando mais nele, mas ele acontece, que é o fato de que o PLP, da forma como ele veio, ele trata apenas sobre a organização do comitê gestor. E aí ele vai fazer uma outra questão associada a processo, mas se a gente for observar, ele acabou ficando esvaziado em um tema que era muito importante, que era a substituição tributária, que a gente sabia que estava atrasando o envio do projeto, porque o governo tem uma posição e os estados têm outra, e dentro dos próprios estados existe divergência. E nós temos também uma série de questões associadas à fiscalização desse novo tributo, porque o IBS ele é um tributo de natureza estadual, mas ele também é municipal. E isso é um aspecto muito importante da gente entender quando a gente pensa na transição. Hoje, para você ser fiscalizado para fins tributários, a gente tem uma série de tributos, a gente poderia pegar o exemplo do ISS, o exemplo do ICMS. Cada fisco tem uma sistemática de notificação do contribuinte. A gente tem municípios que mandam cartas, a gente tem municípios que mandam e-mails, a gente tem municípios que mandam notificações em sistemas criados para isso. E a gente tem estados que também têm modelos completamente diferentes para esse processo como um todo. E eles vão ter que estruturar como é que vai ser essa fiscalização. Inclusive, eles vão ter que fiscalizar questões associadas à jurisdição e competência, que é o fiscal que fica na estrada, o fiscal que olha a mercadoria, o fiscal que exige documento que eu estou portando ou não estou, ele vai ser estadual ou ele vai ser municipal? Como é que ele vai ter todas as informações? Em que prazo ele vai ter todas essas informações? E o que acontecer com a minha mercadoria comprada por um regime tributário anterior, quando ela for circular na vigência de outro regime tributário? E eu sempre gosto de lembrar as ocasiões em que eram fatos geradores não tributados, né? A gente tem, por exemplo, locação. Locação hoje não é tributado pelo ISS, mas como a gente está falando de tributos de base ampla, entrou para a base do IBS tudo aquilo que é um fato oneroso e até alguns não onerosos previstos em lei. Então, locação agora é tributado. Como é que vai ser feita essa fiscalização desse processo? Eu vou precisar de uma coordenação entre o fisco municipal e o fisco estadual, e ainda tem o federal para colaborar com tudo isso. Então, todas essas questões que eu trouxe seguem sem resposta por esse PLP. Ele não deixou de ser grande só por causa disso, ele tem mais de 100 artigos, mais 100 páginas, mas quando a gente pega para ler, realmente a gente está lendo um texto com uma temática única. E isso acabou realmente transparecendo as dificuldades de diálogo nos bastidores. Os estados não conseguiram vencer numa posição única, e a gente já sabia que isso ia acontecer desde a emenda constitucional. Os estados do Sudeste não aceitam até hoje, embora esteja aprovado na emenda constitucional, a tributação do destino. Então eles esperam na regulamentação de alguma forma manter uma tributação na origem, o que descaracterizaria a emenda constitucional. E a gente tem alguns, os estados do Nordeste, que têm um posicionamento completamente diferente, que são vencedores, entre aspas, da reforma tributária, mas têm medo de, na transição, perderem. E os municípios pouco contribuem porque pouco têm assento nessa discussão. Então a gente acaba tendo uma chance muito significativa desse segundo PLP acabar ficando para um momento posterior. A gente tem avanços na regulamentação só naquela parte que trata dos tributos novos criados, e aquilo que fica especificamente para tratamento do IBS fica realmente para o regulamento. E para quem sabe que um dos nossos problemas em tributação é o princípio da legalidade, a legalidade ela é necessária, e depender da regulamentação por um órgão gestor é muito temerário.
Vamos ver, qual briga será que o governo vai comprar primeiro para tentar apaziguar um pouquinho esse cenário econômico, né, Gabi? Então você trouxe para a gente um panorama muito interessante. O governo saiu vencendo em alguns aspectos no ano de 2023, e o trabalho árduo de casa ficou justamente para um ano mais curto, por conta das eleições, com o Congresso olhando para outras prioridades, que não necessariamente aquilo que o governo deseja pautar pode entrar nessas discussões. Então o governo, em consequência, também precisaria aprimorar essa questão de articulação política, né? Como a gente está mencionando desde o início desse podcast, algo que o governo vem sendo pressionado bastante. O presidente Lula, ao longo dos últimos dias, tem entrado mais diretamente na articulação de pautas que ele considera importante, já que os nomes políticos que cuidam dessa seara não estão fazendo ou conseguindo o apoio necessário com parlamentares. Então, o presidente Lula está saindo aí em campo para tentar articular alguma dessas propostas. Mas como você bem mencionou, alguns impasses eles permanecem, né? O governo ele ainda irá precisar resolver como colocar todo mundo na mesa e se é possível, enfim, chegar a esse acordo. E como a gente anda, Gabi, em relação ao cronograma, né? Dado essas incertezas ou essas divergências que permanecem em torno desses temas tributários e econômicos, como é que fica o cronograma para 2024?
A gente tem ainda uma perspectiva de aprovação esse ano para a regulamentação de parte da reforma tributária. Então, assim, eu sempre gosto de recordar, caso não pudesse ser regulamentado esse ano, não teria nenhum prejuízo técnico, ok? Isso é um ponto que é importante esclarecer, porque os tributos eles começam a serem cobrados em 2026. Em 2026 a gente tem a alíquota teste de 1%, que é 0,9% da CBS e 0,1% do IBS. Então, até 2025 daria para a gente ter a regulamentação se ficar para o começo do ano. Mas ninguém quer deixar nesse ponto, né, de precisar ser na véspera essa finalização. Mas caso aconteça, o sistema não vai ruir. Essa decisão de enviar dois PLPs, ela foi muito salutar, porque caso o governo não consiga arbitrar esses conflitos entre os entes federativos, o segundo PLP pode tranquilamente ficar para um segundo momento, ainda dentro dessa legislatura, e o primeiro PLP é que realmente é importante, porque eu preciso instituir os tributos. A nossa Constituição Federal, ela prevê as possibilidades de tributos que podem ser criados. Então, a gente sabe que agora os estados e municípios e a União podem criar uma CBS, podem criar um imposto seletivo, e os estados e municípios podem criar um IBS. A Constituição diz o que pode ser criado, mas eu ainda preciso da legislação que cria, senão eu não posso cobrar. Então, o PLP 68 vem para isso, para que essa lei complementar crie esses tributos, institua eles e eu consiga ter uma moldura mínima para conseguir funcionar. Então, se eles aprovarem até o final do ano esse PLP, tá tudo bem em termos de estrutura tributária mínima. E esse é o pensamento que tem guiado um pouco esse cronograma. O Arthur Lira tem como meta ainda persistente de entregar na Câmara dos Deputados até o recesso parlamentar esse primeiro PLP. E embora ele fale em regulamentação de forma ampla, ele nunca se comprometeu efetivamente em entregar dois PLPs, dois projetos de lei complementar, até esse período. Ele se compromete a instituir esses tributos. Então, a gente pode tratar esse cronograma de uma maneira mais conservadora e entender que a chance é muito maior de que, de fato, a Câmara conclua esse projeto de lei complementar até julho desse ano, envie para o Senado, para que o Senado tenha o tempo que o Senado leva e volte para a Câmara sob aquele atropelamento que a gente conhece de tramitação acelerada no final do ano para conseguir entregar esse cronograma. Isso é vital para o Lira, né? Então esse é o principal motivador para assegurar que alguma coisa ainda tem chance de acontecer. Os atrasos ainda não aconteceram, né? Tiveram atrasos pequenos, no sentido de que o governo atrasou para entregar o primeiro projeto de lei complementar, o Lira teve que atrasar e instituir os grupos, mas o grupo que ele criou é um grupo de parlamentares muito experiente, e é um grupo que vai ter poucos dias para trabalhar e dificilmente eles vão exceder muito o prazo. Então ainda tem chance para que eles concluam essa discussão agora ainda nesse primeiro semestre. E aí a gente mantém a nossa visão aqui da BMJ de que é viável esse cronograma apenas para o PLP 68. Agora para o segundo, eu entendo até que o próprio grupo de trabalho está num ritmo bem mais devagar. Então até os parlamentares sentem que a chance desse segundo texto ficar para um segundo semestre ou para um ano que vem é muito, muito grande.
Bom, eu queria agradecer a Lu e a Gabi pela participação aqui nesse podcast, a gente tentando desmembrar e entender um pouco melhor sobre esses últimos movimentos tão complexos da política brasileira, e agradecer você também, ouvinte, que ficou com a gente até aqui, e até uma próxima!